O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos de volta a esta sala virtual repleta de talento para o podcast número 129. Eu sou Pedro Henrique Marum e estou de volta, tal qual um pirata da informação, no comando do podcast do Grande Prêmio. E claro, o assunto da semana só pode ser o retorno do Brasil ao Mundial de Fórmula 1, após 2 anos de ausência forçada pela pandemia do novo coronavírus. Antes de seguir, claro, vamos aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país no ramo de podcasts. Então vocês ouçam aqui o podcast e façam aquilo que a gente sempre indica todas as semanas. Vão lá para o feed dos nossos parceiros, tem de tudo na Central 3, tem além de corrida, você vai encontrar política, samba, futebol, história, tem de tudo, muito bom, então não percam essa oportunidade, hashtag oportunidade. Bom, há muita coisa que falar sobre o GP de São Paulo em si e o que ele pode render para o campeonato. Esse campeonato que é um dos melhores de uma geração inteira. Sim, eu acabei de dizer isso, uma geração. Vamos falar bastante ao longo da próxima hora, mas antes disso eu acho que seria interessante fazer uma pequena retrospectiva. Desde a última corrida, o acordo com São Paulo, o acordo entre Fórmula 1 e São Paulo, naufragou, a Globo saiu do jogo, tentaram forçar uma aberração criminosa no Rio de Janeiro, a Fórmula 1 no Brasil virou a primeira disputa da corrida presidencial de 2022, no fim das contas ficou em São Paulo, mas num esquema diferente. Evelyn Guimarães, olá, tudo bem? Você pode fazer uma retrospectiva, por favor, do que aconteceu nesse período com a Fórmula 1 no Brasil e também dos problemas enfrentados, até legais, pelos novos promotores nesses últimos meses?
Olá, Pedro Henrique Marum, Ana Paula Cerveira, Rodrigo Berton, que está nos nossos bastidores aí na produção, Central 3, e você que nos ouve em qualquer lugar, em qualquer momento e tudo mais. Feliz de estarmos na semana do GP do Brasil. Para mim vai ser GP do Brasil, desculpa, sempre GP do Brasil. Nunca vou me acostumar com esse GP de São Paulo aí, mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas muito feliz de finalmente estarmos nessa semana, que é a nossa semana mais especial do ano, né? Apesar desse calendário gigantesco, longo, cansativo, exaustivo. Mas o campeonato tá compensando, né, Pê? Vamos falar a verdade. Mas assim, né, o Brasil de volta, então, ao calendário da Fórmula 1, depois de muitos desdobramentos e movimentos esquisitos, como você falou aí, a pandemia, na verdade, tirou a prova, né, do ano passado, não pôde ser realizada, como outras provas não puderam ser realizadas por conta da Covid e o Brasil ter sido o epicentro, né, disso por muito tempo. E nesse meio tempo aí em que a Fórmula 1 esteve fora, viajou por Rio de Janeiro, né, queriam destruir uma floresta para fazer uma pista lá no Rio, e tudo dentro desse plano esquisitíssimo do presidente da República, enfim, no fim das contas não deu nada certo, né, porque a licença para isso, enfim, tudo isso acabou dentro dessa justiça e ainda foi sepultado, né, me parece, porque a Câmara do Rio de Janeiro agora vai transformar em uma área de reserva mesmo a floresta de Camboatá. Então, sepulta de... Isso. Sim, exatamente. Exatamente, porque teve até o dia que eles foram defender, né, a licença, defender aquele projeto, o estudo de impacto ambiental. Muita gente ficou numa audiência virtual, né, que nem deveria ter acontecido na metade do ano passado, em função da pandemia também, defendendo com unhas e dentes aquela floresta, e aquilo foi muito importante, foi uma grande resposta da sociedade civil mesmo, como você bem lembrou aí, e no fim das contas o projeto acabou morrendo, o Rio de Janeiro mudou de prefeito, né, e aí sepultou ainda mais, e agora vai virar uma reserva, pelo que a gente está acompanhando de notícias. Ainda bem, né? Dentro de tantas notícias tão ruins, né? E tudo que envolveu, né, Ana? E tudo que envolveu essa questão da Fórmula 1 no Rio de Janeiro, terminar desse jeito é um raro momento de final feliz, né? Nessa época em que vivemos. Mas, como o Pedro falou aí antes sobre a corrida presidencial, de fato, né? Porque o João Dória, o governador de São Paulo, não quis abrir mão de São Paulo sediar a Fórmula 1, entrou num embate aí contra o presidente e acabou vencendo porque conseguiu manter São Paulo dentro, manter a Fórmula 1 dentro de São Paulo, mudou o nome, né, de GP do Brasil para GP de São Paulo, também como uma afronta aí, mas as coisas não foram tão fáceis, né, mudou houve uma mudança na promoção, né, em quem organiza ali o GP do Brasil, o João Dória, na verdade, ele anunciou vocês sabem, né? Foi mal aí, desculpa. Anunciou de surpresa. Do João Dória. Desculpa, vamos lá. 1, 2, 3. Eu até anotei aqui, viu, Pê, que o João Dória anunciou. O João Dória não, Bruno Covas, na época, né, presidente, prefeito de São Paulo também. O anúncio veio em dezembro de 2019. Que o Brasil finalmente, que São Paulo finalmente tinha batido o martelo junto com a Fórmula 1, enfim, na época a Fórmula 1 era dirigida por Chase Carey, depois agora mudou, né, para o Stefano Domenicali, mas o fato é que em dezembro foi anunciado então o contrato aí, né, a renovação do contrato com a Fórmula 1 entre 2021 e 2025, né, porque o contrato anterior tinha se encerrado, a última corrida seria 2020, né, mas não teve, então o contrato se encerrou ali, daí iniciamos todos esses imbróglios aí que falamos há pouco. E a partir daí, uma empresa chamada Brasil Motorsport, MC Brasil Motorsport, é que ficou com o cargo aí de promotor dessa corrida durante todo esse tempo, num contrato de 100 milhões de reais, firmado então pela Prefeitura de São Paulo, na época ainda, né, sob o comando do Bruno Covas, e aí para voltar à Fórmula 1. Só que nesse meio tempo aí também, desde então, esses contratos foram muito questionados pela Câmara de Vereadores, investigados, pedindo, né, uma investigação para o Ministério Público de São Paulo, porque existem algumas coisas nebulosas, assim, né? Não, ou assim, incertas também nesse contrato, porque, primeiro, contrato sigiloso, né? Você não tem acesso da onde vem dinheiro, quem vai pagar o quê e tudo mais. E a própria escolha né, dessa empresa, que é uma empresa de Abu Dhabi e tudo mais. Os vereadores pediram por duas vezes uma CPI, né, uma comissão aí para investigar, e o Ministério Público entrou na jogada também, enfim, várias questões aí para tentar entender esse contrato, mas que ainda num momento de inconclusão, né, assim, não foi para frente a CPI, porque tinham outras CPIs na frente, existe um número limitado, né, de comissão de investigação que você tem que fazer, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e aí caiu nessa, digamos assim, nessa lista de espera para essa investigação e tudo mais, então as coisas não ficaram tão claras ainda sobre esses contratos, mas o fato é que a corrida vai acontecer, né, os ingressos foram todos vendidos. Toda vez que eles colocavam lotes de ingressos para vender, vendiam rapidamente, então muito possivelmente vamos ter uma pista lotada em Interlagos no final de semana aí da Fórmula 1, principalmente no domingo, para ver esse grande embate aí entre Hamilton e Verstappen, Verstappen e Hamilton. Mas até chegarmos aqui, os contratos foram muito questionados, principalmente pela oposição na Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Justiça, várias manobras aí para tentar entender como é que esse contrato foi fechado, porque a Fórmula 1 passou até 2020, né? A Fórmula 1, por exemplo, a prefeitura, né? Os organizadores não pagavam a taxa, né? É uma taxa que a Fórmula 1 pede de realização da corrida, o Brasil não pagava, e aí isso também era uma questão da onde vai tirar essa grana toda, né? E agora vai passar a pagar. Então, assim, também está dentro desse contrato. Então, vários questionamentos nesse sentido, porque principalmente o contrato era sigiloso, né? É sigiloso. Então, assim, muitas manobras legais, né? Muitos questionamentos aí, mas que ainda não tivemos nenhuma resposta nesse sentido. Espero não ter me alongado muito nem misturado muito as coisas, mas basicamente é isso.
Uma explicação ampla sobre tudo que aconteceu com esse evento nos últimos 2 anos. A Fórmula 1 que volta a São Paulo, ela é diferente daquela que passou pela capital paulista da última vez. O que mudou na ordem de forças desde aquela tarde de novembro de 2019 para agora, Ana? Aliás, olá, Ana, tudo bem?
Oi, Pê, tudo bem? Prazer estar aqui com você, nosso primeiro podcast juntos. Oi, Eve. Oi, Rodrigo Berton aí da produção. Me desculpem a voz fanha, estou melhorando, estou passando por um resfriado, mas estou melhorando. Mas realmente, muita coisa mudou. A Mercedes em 2019, obviamente, era a equipe a ser batida, né? E segue sendo a equipe a ser batida, porque querendo ou não, é uma era de domínio da Mercedes, né? Mas a Red Bull, a protagonista desse ano, é a grande mudança, eu acredito, né? Porque aquele GP do Brasil, né, de 2019, foi muito emocionante, foi muito legal de se assistir, de acompanhar. Então, e a gente tinha a terceira vitória do Verstappen naquela temporada, né? Se o Verstappen vencer o GP de São Paulo agora em 2021, será a sua décima vitória na temporada. Então há uma diferença aí de resultados, há uma diferença da Red Bull. A Red Bull conseguiu construir um carro muito bom, um carro muito preparado para bater de frente com a Mercedes, e se coloca aí como a grande ameaça, se não a maior ameaça que a Mercedes teve nesses últimos anos. Lógico que a gente teve em 2021 também a Ferrari, que tinha aquela época, né, era a equipe também uma das favoritas a bater, a tentar pelo menos chegar na Mercedes, coisa que mudou para esse ano de 2021, já que a Ferrari está um degrauzinho ali abaixo, brigando pela terceira força com a McLaren. Mas eu acredito que a maior mudança seja realmente nesse domínio que a Red Bull agora tem em 2021 e que coloca aí a Mercedes para correr de todas as formas possíveis.
Eu percebo que eu fiz um péssimo trabalho de apresentador e não te apresentei apropriadamente. Mas você que acompanha o podcast já sabe que estamos falando com Ana Paula Cerveira, evidentemente. Além de Evelyn Guimarães, a Eve eu apresentei, tenho certeza. Temos um campeonato extremamente duro no que diz respeito à briga pelo título. 19 pontos separam Max Verstappen e Lewis Hamilton. Depois do Brasil, outras 3 corridas definem a história. Duas em pistas novatas, Catar e Arábia Saudita, e uma numa Abu Dhabi que tem se mostrado pró-Red Bull. Em primeiro lugar, Interlagos se mostrou também uma pista da Red Bull recentemente, certo, Ana?
Certo, Pê, eu concordo super com isso. Inclusive, a gente fez um podcast falando sobre essa reta final da Fórmula 1 em 2021, em que a gente colocou Interlagos como uma pista pró-Red Bull também, até porque eu acho que é uma pista que tem as características que o carro da Red Bull foi construído para se ter nesse ano de 2021. Acredito que o carro da Red Bull, ele é muito versátil. A Red Bull consegue fim de semana, GP, corrida, corrida, acertar bastante no equilíbrio do carro, mesmo que ela não comece o fim de semana da melhor forma possível, tenha dificuldades na sexta, às vezes no sábado, ela consegue um bom equilíbrio, pelo menos para as corridas, né? Um exemplo disso, que justifica isso, é o grande domínio que ela tem nesse ano mesmo. E eu acredito que a pista de Interlagos é uma pista técnica, e eu acho que quem está tirando fino da pilotagem, quem está tendo fino de seu estilo de direção, é o Max Verstappen. Por isso que eu acredito que... Eu espero também, né, que nesse fim de semana o Verstappen vá ter aí uma vantagem. Não acho que a Mercedes vá sofrer tanto, talvez porque o Hamilton também anda bem nessa pista, mas eu vejo um pezinho aí à frente da Red Bull justamente por confiar no pacote que ela tem, no piloto que ela tem e ter um carro muito bem preparado para isso.
Lembrando que em 2020 não teve a corrida, evidentemente, como você lembra e nós também já falamos. Em 2019 e 2018, o Max Verstappen dominou a corrida. Ele venceu em 2019 e não venceu em 2018 somente por conta daquele famoso entrevero com o Esteban Ocon, que rendeu empurrões depois na sala de pesagem. O Verstappen teve que fazer serviço comunitário. Enfim, tem sido uma pista pró-Verstappen. Ô Ev, quais os elementos da pista e desses dois carros fazem a Red Bull sair, pelo menos em aparente vantagem?
Melhor GP do Brasil 2018, né? Porque foi incrível a ingenuidade. Não, primeiro a ingenuidade de Max Verstappen, né? Ele não ia, né, de cair naquela armadilha, né, desenhada por Esteban Ocon, que foi um grande rival do Verstappen na Fórmula 3, então estava descontando volta, né? E aí os dois chegam no S do Senna ali e simplesmente o Verstappen faz a curva, né? Os dois entram ali como se estivessem disputando. Sim, sim. E aí o Max, os dois batem, o Max sai ali no S. Pistolaço, né? Porque era uma vitória muito garantida, né? O Hamilton tava muito atrás, e enfim, era uma questão de também eles tinham trabalhado melhor o pit stop, a estratégia, e joga fora aquela corrida ali naquela dividida sem o menor sentido, né? E é interessante que ali na salinha antes do pódio, o Verstappen explicando pro Hamilton, nervoso ali, o que tinha acontecido. E o Hamilton fala, mas cara, você é que nem tinha mais a perder, né? Então ele fica mais pistola, né? Exatamente, que cena, né? Assim, mas, ô Max, senta aqui, amigo, você não tinha mais a perder, não? Né? Aí o Max fica ainda mais pistola e vai pro serviço comunitário na Fórmula E, né, Pê? Na Fórmula E, lá... Na Fórmula E. Então, assim, grande, grande ano mesmo. Mas o Max vai muito bem, de fato, aqui em Interlagos. Ele já, né, teve grandes apresentações aqui, vitórias na chuva, né? Então, assim, ele vai muito bem. A explicação para a Red Bull sair um pouco na frente é talvez a mesma do México, né? Não com a mesma intensidade, mas ela vem na linha do México, porque São Paulo também tem uma grande altitude, né? Não os 2 mil metros lá da cidade do México, mas 800 e alguma coisa, e isso já faz muita diferença mesmo. Porque é o motor da Red Bull que trabalha melhor do que o da Mercedes. A eficiência dele, do turbo compressor principalmente, né, no ar rarefeito aí, trabalha melhor, então eles conseguem tirar um pouco mais de eficiência desse motor. O carro da Red Bull está muito bem acertado também. Eles tiveram um momento nessa temporada, por exemplo, em que eles ficaram meio perdidos ali entre Turquia e tudo mais, enquanto a Mercedes estava melhorando, né? Mas eles retomaram as rédeas, né? Adrian Newey voltou para os boxes da Red Bull nesse período, conseguiu identificar as falhas de acerto, de pequenas novidades que a Red Bull trouxe, e acertou de novo esse carro. Então ele voltou a ser aquele carro da primeira, ou muito perto daquele carro da primeira parte de temporada. Interlagos também é uma pista mais seletiva, uma pista muito técnica, né? Que exige também assim, um acerto apurado. Isso a Red Bull tem, né? E o Max se dá bem, tem um bom retrospecto aí em Interlagos, e é por isso que ele sai ligeiramente na frente nesse sentido de parte técnica, né? Se chover, como pode acontecer, né, e tudo mais, é, também é uma vantagem, porque o Max vai muito bem na chuva, né, anda muito bem na chuva. Então, assim, tem coisas que estão pesando mesmo pro lado deles. O desafio da Mercedes é tentar quebrar essa, que é o que eles falaram, né, no início dessa semana, é tentar quebrar esse estigma que Interlagos também é uma pista para Mercedes, é uma pista da Red Bull. Mas o fato é que a Mercedes vai sofrer um pouquinho mais do mesmo jeito que aconteceu no México, né? Não com a mesma, da mesma intensidade e tudo mais, mas tende a ser quase a mesma coisa, quase o mesmo desenho. O que pode ajudar o Hamilton? A chuva também. O Hamilton é muito bom de chuva, né? A gente sabe que essas, em condições muito adversas, os equipamentos acabam nivelando, né? Então, assim, aí é uma chance. Uma corrida caótica, que também São Paulo pode entregar, né? Não é nada difícil de imaginar uma corrida meio atrapalhada, como aconteceu em 2019 mesmo, ou essa de 2018. Então, assim, a gente tem vários elementos aí que podem servir de esperança também para a Mercedes tentar reagir, tentar vencer, porque de fato ela precisa vencer depois do que aconteceu nas duas últimas corridas da temporada. E é isso. Então, assim, é mais ou menos a linha do México que a gente usa para explicar essa vantagem da Red Bull.
Ué, o que o resultado dessa corrida vai apontar para o campeonato se Verstappen vencer?
Olha, se o Verstappen vencer, eu já acho que ele tá com a mãozinha agarrada na taça, sabe? Quando você agarra assim, uma delas já tá. Eu acho que a outra já começa a segurar a taça daí. Porque você tem, depois de Interlagos, três provas muito... tem três provas pro final da temporada, duas delas completamente novas, né? Que pode acontecer qualquer coisa, né? No Qatar e também... na Arábia Saudita, se a Arábia Saudita fica pronta, né? Já pensou? O Verstappen ganha em Interlagos, de repente, ó, não tem corrida na Arábia Saudita porque não tem pista, não tem como você fazer corrida lá. O que que acontece lá na Mercedes? Não sei o que que o Toto Exterminador Wolff faz, né? Ele, sei lá, ele pira, ele surta. Imagina duas corridas em Abu Dhabi? Não, ninguém merece, né? Mas, já pensou? Desastre total, né? Embora a Fórmula 1 fosse merecer, né, por ter tido essa brilhante ideia de correr na Arábia Saudita, mereceu mesmo. Mas, assim, eu acho que a minha opinião é: se o Verstappen vence aí no Brasil, mesmo que o Hamilton chegue em segundo, as coisas ficam muito difíceis, porque daí o Verstappen já passa a trabalhar de outra forma, né? Já passa a administrar essa vantagem de forma muito semelhante, talvez, ao que o Rosberg tenha feito, né, em 2016, não arrisca tanto, né, já pode chegar em segundo, já pode melhorar, já pode realmente administrar essa vantagem de forma a não correr risco, não cometer erros, né? E aí me parece que é só uma questão de confiabilidade, né? De você não quebrar, não bater em alguém, coisas nesse sentido, né? Mas o cenário fica muito, muito complicado para a Mercedes se o Verstappen vencer novamente.
Ô, Evelyn, imagina pontuação dobrada em Abu Dhabi. Aconteceu ou foi delírio coletivo?
Olha, lamentavelmente, Pê, não foi um delírio coletivo, foi da Fórmula 1, né? Mas, assim, pô, não, realmente aconteceu, foi um desastre, né, durante uma temporada só, porque não fez nenhum sentido aquilo, nenhum sentido. Então, assim, acho que seria o último recurso mesmo, né? Acredito que teríamos uma segunda prova, Deus do céu, Não permita que isso aconteça em Abu Dhabi.
Ô, Ana, se Verstappen ganhar, é game over?
Olha, eu acho difícil falar que é game over, mas é assim, 80%, 85% de chance, porque é muito complicado, como a Eve colocou, né? Porque se o Verstappen vencer no Brasil e vencer mais uma corrida, ele só precisa chegar em segundo para ser campeão. Então não vai depender somente do Hamilton se o Verstappen ganhar essas duas corridas, né? Então eu acho que É muito difícil, eu acho que o Hamilton precisa ter um poder de reação, precisa ter alguma reação nesse momento, porque eu acredito também que o Verstappen vá trabalhar com o campeonato debaixo do braço, vá tentar se manter bem na corrida, se manter de forma segura, embora o Helmut Marko tenha dito hoje que não, ele vai para vencer todas as corridas, eu acredito que o Verstappen vai ser mais inteligente em saber controlar sua corrida e lidar com o campeonato debaixo do braço. Eu acho complicado dizer, mas já é uma situação muito complicada, sobretudo se o Verstappen vencer
no nosso briefing antes da corrida no GP do México, no domingo de manhã, eu dizia que eu achava que seria... Eu usei a expressão em inglês, last stand, né? Depois o nosso assinante, meu amigo Wanderson Ferreira, ou Vandeco, me mandou uma tradução boa, né? A última trincheira. Eu achei que seria a última trincheira do Hamilton. Pelas circunstâncias, não só do campeonato, mas também da corrida. Largar na frente com o companheiro logo atrás e tal, enfim. Não foi o que aconteceu, são 19 pontos para separar os dois, faltando 4 corridas. Essa vitória... ela representa, aí sim, a última fronteira de Lewis Hamilton na briga pelo título. Eu vou começar com a Ana, mas antes disso, Ana, é semana de podcast de São Ímpar, o que quer dizer que é semana que tem. Então,
tem que ter,
Eve. Então, antes de seguir em frente, vamos tirar um pouco o pé do acelerador e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita ao máximo com o novo sistema Verto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema Verto acabou de chegar ao Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem 4 opções de tamanhos de café. O icônico Expresso da Nespresso de 40 ml, o Double Espresso de 80 ml, o Gran Lungo de 150 ml e a Mug de 230, perfeita para você acompanhar o podcast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Verto, associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso, o que os deixa ainda mais cremosos e aromáticos. Se isso fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado, inclusive em Interlagos. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam e a Ana dá a resposta.
Novo Sistema Verto, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso. Para saborear novas e diferentes possibilidades, redescubra seu café. Nespresso. What else?
Eu concordo super com você. Acredito que... assim, o Hamilton é um cara que a gente sabe que ele odeia perder, assim como a Mercedes odeia perder. Então eu acho que ele vai dar tudo que ele tem. Eu acho que não tem mais espaço para errar, acho que não tem mais espaço para perder pontos que não se pode perder. Então eu acho que o Hamilton vai realmente dar tudo que ele tem. Lógico que tentando, obviamente, não abandonar, tentando manter ali pelo menos um nível seguro da corrida, né? Manter ali, se manter na corrida, porque um abandono aí é game over total, na minha opinião. Mas eu acredito que sim, o Hamilton vai dar tudo que ele tem, porque ele precisa, né? Ele quer defender o seu posto, ele quer mais um título mundial. E ele quer também levar a Mercedes a esse patamar, e eu acho que a Mercedes está sentindo muito esse domínio, essa grande ameaça de domínio que é a Red Bull. Então eu acredito que ele vai dar de tudo, mantendo a confiabilidade, mas vai ser um tudo ou nada para ele.
O que você acha, Eve?
Olha, eu estava aqui tomando meu cafezinho, sabe? Depois de você falar... depois que você falou tudo isso, assim, eu fiquei com vontade, né? Bom... estamos falando sobre o Hamilton, né? E assim, eu não acho que seja a última fronteira, mas assim, tá bem perto, assim, tá quase no limite, né? Então, assim, precisa reagir para tentar, para fazer com que as coisas também tenham alguma influência dele, né? Assim, que ele possa também fazer alguma coisa para responder. Então, assim, é muito importante vencer mesmo. É claro que a Mercedes está vivendo, e o próprio Hamilton, na verdade, nesse período agora, um momento quase que inédito, né? A Mercedes, especialmente, né? De você ter alguém, uma outra equipe, um outro piloto num patamar técnico tão alto, né? Encarando de frente, batendo de frente ali, em alguns momentos muito melhor, trabalhando com corridas muito melhor, trabalhando com estratégias, trabalhando com largadas, né? Muito melhores. Então, assim, é também um grande desafio para a Mercedes contornar tudo isso, né? Porque ela é a equipe dominante, é a equipe que venceu os últimos 7 campeonatos, né? Com atuações brilhantes, né? Com até com reviravoltas e até com mudando o carro no meio da temporada, mudando estilo no meio da temporada e tudo mais, e fazendo a coisa acontecer do jeito que ela queria, né? Mas esse ano as coisas estão bem difíceis, né? E tá bem difícil também de virar esse jogo e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que ela, da maneira como ela pensa. Acho que a Mercedes tomou algumas decisões erradas nas últimas semanas, e é um reflexo de o que está acontecendo agora é um pouco do reflexo disso, e faz com que o Hamilton tenha que ela e o Hamilton tenham que arriscar tudo, né? Tenham que ir para o tudo ou nada mesmo, né? De você, vamos arriscar uma estratégia diferente, vamos tentar minar de uma forma né, até mental, vamos espizinhar o adversário, né? É meio que o Toto Wolff vem fazendo nas últimas semanas, nessas declarações totalmente sem filtro dele. É um pouco de tudo, né? É um pouco de você tentar combater de todas as formas, mas assim, entendo que se o Hamilton vencer, assim, acho que traz aquela motivação que eles precisam para essa reta final, aquela coisa assim, olha, a gente dá para fazer ainda, né? E é uma coisa que me chamou a atenção foi que o Toto falou depois da corrida do México, que ele falou assim, olha, a gente tinha o melhor carro a 2 corridas, né? Ele se referia à Turquia. A gente tinha um carro rápido, tinha um carro muito forte, até melhor do que o da Red Bull. Então, assim, a gente tem que recuperar aquilo lá, onde foi parar aquilo lá, né? Então, assim, existem recursos, né? A questão é colocar tudo isso junto. Então, assim, é isso que uma vitória pode trazer para o Hamilton e para a Mercedes.
Uma coisa que me deixou curioso também, eu até falei sobre isso num dos nossos paddock GPs especiais dessa semana de GP de São Paulo, foi que no México havia um cenário para a Mercedes ganhar a corrida. Em algum cenário, sabe aquela história de multiverso que está popular agora, universos paralelos, em algum cenário do multiverso da Fórmula 1, a Mercedes ganhou o GP do México, mesmo com um carro inferior, mesmo com a Red Bull tendo ritmo de corrida muito melhor. Seria, obviamente, um cenário em que o Verstappen não conseguisse tomar uma das posições na largada, ficasse preso atrás do Bottas durante um tempo, enfim, e depois continuasse preso atrás do Hamilton no momento em que se aproximasse, porque isso estava acontecendo no México. Aconteceu até com o Pérez, claro, o Pérez não é o Verstappen. Eu queria saber o que você acha. Havia um cenário no México para a Mercedes tomar aquela vitória da Red Bull ou nunca ia terminar desse jeito?
Havia, eu concordo com você, Pedro. Eu acho que tinha um jeito, tinha um cenário em que a Mercedes poderia ter vencido, que era a largada, né? A largada foi muito crucial, né? Porque eles conseguiram aquela primeira fila num golpe de sorte, né? Em todas as atrapalhadas que aconteceram com a Red Bull ali no final do Q3. Então, assim, lógico, tem um mérito. Bottas fez uma baita volta. O Hamilton conseguiu se colocar à frente do Verstappen. Então, assim, eles conseguiram realmente aquela primeira fila totalmente inesperada, né? Da maneira como o final de semana vinha sendo construído. Me parecia muito estranho a Mercedes largar na primeira fila. E ela conseguiu fazer isso, né, com a ajuda também daquela confusão que aconteceu ali no Q3. Beleza. Então, a partir daquele momento, você tem uma vantagem e você precisa tirar vantagem daquilo, né? Você precisa tirar um benefício daquele negócio, que era largada. Era o único momento assim que eles tinham de prestar muita atenção, fazer de forma muito precisa, e foi o que não aconteceu, né? Então, aquela largada do Bottas, né, aquela porta, aquela avenida que ele deixa do lado e permite a passagem do Verstappen, colocou por tudo abaixo. Se o Bottas consegue segurar ali e permitir que o Hamilton, então, fizesse a primeira curva lá em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, dificilmente as coisas mudariam por conta daí da pista, né? Então, assim, por melhor que fosse o desempenho da Red Bull, a limitação da pista era muito grande, né? Era difícil você ultrapassar. Né, uma pista difícil, com muita turbulência, apesar daquela reta enorme, você tinha que ter um boost ali maior para tentar mexer com alguma coisa. Né? Então, assim, ficar atrás dos dois carros da Mercedes, provavelmente a Mercedes conseguiria essa vitória. Né? Dificilmente, talvez o Verstappen conseguisse passar o Bottas, né, numa questão de pit stop, alguma coisa assim. Mas imagino que dificilmente conseguiria pegar o Hamilton nesse cenário, sabe? Então, assim, se a Mercedes conseguisse colocar seus dois carros à frente, dificilmente perderia a vitória. E essa era a chance dela, e ela sabia disso também, né? Porque essa corrida, uma pista de difícil ultrapassagem, uma pista de um pit stop só, né, porque ali tem que ser um pit stop, é um pit lane muito longo, né, um pit lane muito que você perde muito tempo, então pode ficar, né, duas, três paradas, já mata a corrida, né. Então, assim, coisas que aconteceram em outras provas nesse ano, de os caras, não, vamos para uma segunda parada, não daria certo no México por conta desse pit lane ruim. Então, tinha que colocar os dois carros à frente. Essa era a chance da Mercedes. E aí eu tenho muita convicção que daria para vencer nesse sentido. E aí pegaria a Red Bull como a Red Bull pegou a Mercedes em Austin.
Totalmente de acordo com você. Olha, o Toto Wolff começou a semana dizendo que o objetivo é quebrar o estigma de Interlagos como pista da Red Bull. Enquanto o Verstappen se adiantou e falou que não dá para empolgar porque as coisas podem dar muito errado muito rapidamente. Eu não vou perguntar para vocês se isso está certo, porque na minha cabeça é evidente que palavra por palavra está certo, é meio capitão óbvio até. O que eu vou perguntar é o seguinte, o quanto disso é jogo mental ou é proteção de um possível fracasso pela frente, Ana?
Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? Como no futebol a gente sempre vê um time que é favorito para alguma coisa, pelo menos para a maioria das pessoas é favorito para ganhar alguma coisa, e a gente vê, não, mas nós não somos, nós vamos chegar lá na humildade, vamos jogar nosso jogo e tudo mais. Eu acho que é o que ambas as equipes estão fazendo, é o que uns fazem mais do que os outros, mas eu acho que é do jogo e faz parte. Eu acho que eles têm que trabalhar com isso, porque a pressão em cima, tanto da Red Bull como da Mercedes, é muito grande, e eles estão querendo afastar um pouco isso. Isso porque a Red Bull tem a chance dela, e que se não conquistar, com certeza vai ser uma frustração gigantesca, e a Mercedes também quer continuar o seu domínio, né? Quer conquistar o seu oitavo título. Então, eu acredito que eles fazem isso para realmente tirar essa pressão, e eu acho que isso vai continuar acontecendo até a última etapa do campeonato, seja lá quem estiver na frente, se o título já tiver sido decidido, porque eu acho que faz parte também você tirar essa pressão e você tentar afastar uma possível crítica, um possível fracasso, uma possível frustração que você não queira que seja mostrada para a imprensa, que isso seja mostrada para fora. Eu acho que você quer manter aquilo para você e sem ter realmente sua frustração, seu fracasso exposto aí para o mundo afora. Acredito que eles não querem mostrar isso, nenhuma das equipes, de forma alguma.
O que você acha, Eve?
Eu concordo com a Ana, né? Acho que é 50%, 50-50 aí, né? Então, assim, um pouco de você se proteger mesmo contra um fracasso, contra uma derrota, porque isso vai assim, embora a Mercedes saiba que a briga está muito, muito parelha, muito equilibrada, que a Red Bull deu um salto grande de qualidade. Ela também tem a consciência de ter trabalhado muito para igualar isso aí, para melhorar, e que em certo ponto da temporada ela conseguiu até ultrapassar a Red Bull, como voltar a ter o melhor carro, voltar a ser a equipe que lidera, né, e tudo mais. E acho que meio que acreditou que isso seria suficiente, no fim não foi. Né? Então, assim, então você também tem que lidar com isso e talvez já seja preparando o terreno para isso, para você também reagir de uma forma menos, sabe, não ficar aquela fama de mal perdedor e coisa e tal. Acho que tem isso um pouco também. E jogo mental, sempre, né? Então, assim, é uma coisa que marcou muito essa temporada, é que mais do que uma briga Hamilton-Verstappen, Verstappen-Hamilton, foi uma briga entre os chefes, né? Entre as equipes. Eles não se gostam de verdade, né? Talvez o Hamilton e o Verstappen consigam sentar ali, tomar uma coisinha e conversar de forma civilizada. Mas dificilmente Toto Wolff e Christian Horner, é o multimarco, vão sair para jantar, né? Não, isso não vai acontecer, né? Então, assim... E aí imagino que tem um elemento desse, assim, de você tentar espizinhar tanto para tirar do sério mesmo, para encher o saco de verdade, porque é isso, né? É como se vale tudo, né? Então, assim, vale você criticar fora, criar uma celeuma ali via imprensa, tentar minar em todos em todos os momentos, que é o que acontece, que é o que é a própria estratégia da Red Bull. Por boa parte da temporada, eles criticavam exaustivamente a Mercedes, né? E tudo que eles faziam, e todos os acidentes, e tudo que aconteceu nessa temporada. Então, assim, eu acho que é um revide também, mas é muito um pouco de cada coisa, é 50-50.
Ô Ana, o que que Helmut Marko gosta de jantar, será? Hein? Será que é sangue de unicórnio, igual Lord Voldemort?
Eu acho que é uma coisa mais azeda, mas enfim, só por isso, porque só isso para explicar o azedume do senhor, mas tudo bem.
Eu concordo, acho que é uma coisa que, sabe, não dá nem pra, quando você sente o cheiro, você já, não, obrigada. Deixa eu falar.
Exato.
Eu chuto que a cor é verde, mas não um verde saudável, como um verde de uma selga, de um alface bonito. É aquele verde que parece...
O pântano.
É aquela imagem de desenho animado de Fedentina, que é uma nuvem verde atômica. É basicamente isso.
Eu também acho.
Eu concordo também.
No Mundial de Construtores, só um ponto separa as duas equipes. E a diferença nesse duelo, durante boa parte do campeonato, ela foi amplamente construída pelas dificuldades de Sérgio Pérez em relação a Valtteri Bottas. Mas o Pérez foi ao pódio nas últimas três corridas, enquanto o Bottas vem de um sexto e um 15º lugar. É hora de Pérez fazer a Red Bull ser campeã mundial, Ana?
Olha, eu acho que o Pérez, eu até fiz um vídeo, inclusive, lá no canal 2 do Grande Prêmio no YouTube, falando sobre o Pérez, e eu falei assim, só falta eu zicar o Pérez agora, porque depois do GP da Turquia eu falei se ele iria melhorar, se ele iria continuar subindo aos pódios, tendo resultados constantes, e eu fiquei com medo de zicar o menino, mas não ziquei, né? Provavelmente ele realmente melhorou, e provavelmente vai continuar melhorando, coisa que eu acho que a Red Bull, Christian Horner, Helmut Marko pediram pra ele durante toda a temporada, pra ter consistência nos resultados para conseguir ficar perto do Verstappen de alguma forma, né? Tanto que na segunda metade da temporada ele já ultrapassou o número de pódios que tinha lá na primeira parte, né? Acredito que o Pérez conseguiu aproveitar essas pistas, conseguiu aproveitar Turquia, Estados Unidos, México, principalmente o México com o fator casa, ele conseguiu aproveitar o fato da Red Bull, como a Eve já disse aqui, ter conseguido ajustar as falhas no carro e conseguir bons resultados, conseguir entregar resultados que fazem a Red Bull agora ficar apenas um ponto da Mercedes. E aproveitar, sobretudo, o momento do Bottas, né? Porque a gente viu um Bottas, depois de ter firmado realmente o contrato com a Alfa Romeo no ano que vem, a gente viu um Bottas melhorando, mas é aquilo. Bottas melhora, piora, também tem consistência em alguns momentos não tem. E acredito que ele conseguiu aproveitar bastante isso também e conseguir se mostrar. Então vamos ver aí como ele vai se apresentar nessas últimas 4 corridas, mas acredito que o Pérez está numa boa fase. Se continuar assim, é só alegria para a Red Bull, que finalmente vai conseguir o que tanto pediu para ele.
Ô Ev, a gente tem que tomar cuidado para não demarcar só um período muito mais curto, né? Não jogar o que aconteceu recentemente com um grau de importância muito maior do que o restante do campeonato. Então é preciso ter cuidado também com essa amostra mais curta dos dois no campeonato. Mas o Pérez agora coloca a Red Bull em vantagem, de fato, para São Paulo, para o Brasil e para o restante do campeonato? Ou a gente ainda tem muito a esperar da gangorra? Eu falei na terça-feira no podcast, da experiência Val, né? Essa gangorra que é a experiência do Valtteri Bottas nos últimos anos.
Tô imaginando Bottas na gangorra. Pobre alma, né? Pobre alma. É, não é fácil ser o Val, viu, Pê? Não é fácil ser o Val. Não é fácil ser o Val. Mas o Pérez, assim, eu ainda, sabe, eu vou passar um pano pro Pérez, vou mesmo. Porque eu acho que ele foi, assim, embora ele tenha muita experiência, muito mais experiência do que o Gasly tinha quando foi pra Red Bull, o Alexander Albon, menos ainda, né? O fato deles terem pilotado carros muito piores do que esse que o Pérez coloca, mas mesmo assim, acho que a adaptação à Red Bull não é tão fácil como a gente pode imaginar, mesmo tendo um carro mais fácil, menos assim, fácil, né? Na comparação com os últimos, né? Um carro menos complicado, digamos assim. Mais rápido, em grande parte da temporada, o melhor carro do grid. Mas ainda assim, acho que a adaptação foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Ele teve alguns brilhos ali, né? Venceu corrida e tudo mais. Mas não dá pra gente fechar os olhos de que realmente não era tão, tão fácil assim andar com esse carro. E imagino que nesse momento os resultados, na verdade, são reflexo dessa adaptação, né? Ele acabou se adaptando melhor, entendendo melhor o carro. Eu imagino que a grande questão também é que a Red Bull deu um tempo para ele que ela não deu para o Gasly, por exemplo. Que ela não deu. Para o Albon até foi um pouco mais, né? Mas, assim, para o Pérez, especialmente, ela meio que deixou ele se adaptar, né? Ela deu esse tempo, deu uma segurança maior. E agora me parece muito mais adaptado, muito mais entendendo o que é estar numa equipe que disputa título, numa equipe que tem que ser precisa, perfeita, o tempo inteiro. Você não pode vacilar, você não pode fazer nada ali de muito estranho. Então, assim, acho que ele conseguiu entender bem todo esse cenário. E é por isso que ele deu esse salto de qualidade, mas veja, foi uma coisa gradativa, né? Então, assim, não é a gangorra maluca do Bottas, né? Que vence, depois anda atrás do Tsunoda, depois faz uma pole absurda e deixa uma avenida pro Verstappen, né? Totalmente pirado. O Pérez tem uma regularidade nisso, né? Então, assim, ele não é o cara que vai, de repente, fazer uma pole como essa do Bottas, por exemplo, de repente. É um cara que vai manter essa regularidade, andando ali muito perto, né? Assim, agora andando um pouco mais perto do Verstappen, tendo um bom ritmo de corrida e coisa e tal. E é gradativo. E nesse crescimento dele, ele vai fazer muita diferença para a Red Bull. Muita diferença mesmo. Porque ele acaba sendo mais regular, mesmo não tendo o mesmo nível do Verstappen, mas essa regularidade dele vai fazer a diferença para a Red Bull, que é uma coisa que a Mercedes não tem.
Além da briga pelo título de pilotos e de construtores, vamos passar rapidinho em outros duelos importantes desse campeonato, porque, como a gente está falando aqui, Interlagos já aponta uma reta final de campeonato, onde você tem duas corridas em que ninguém sabe bem do que vai viver exatamente cada equipe, cada piloto, cada carro, porque são pistas novatas para a Fórmula 1. Na verdade, no caso da Arábia Saudita, é uma pista novata mesmo. Talvez nem novata seja, porque não está pronta ainda. Mas vamos lá. A Ferrari abriu 13,5 pontos da McLaren. E a gente começou essa segunda parte do campeonato falando maravilhas da McLaren. Grandes resultados, grandes desempenhos, corrida vencida. Mas enfim, e também foram os ingleses da McLaren que andaram muito bem em Interlagos em 2019. Não custa lembrar, foi o primeiro pódio da McLaren depois de alguns anos, né, com o Sainz ali, depois da punição ao Hamilton. O Sainz fez uma... A McLaren fez uma cerimônia quase que particular no pódio, uma hora e meia, duas horas depois do pódio oficial, enfim. É hora dos ingleses reagirem, Evelyn?
É hora dos ingleses reagirem, sim. Usar um pouco desse histórico aí em Interlagos para dar o troco na Ferrari, porque a Ferrari vem andando muito bem nas últimas corridas, vem pontuando muito bem, não tem ainda um carro completamente, assim, você pode dizer, nossa, que espetáculo, né? Mas é um carro que também teve um crescimento gradativo, embora a Ferrari tenha parado completamente de desenvolver peças mais importantes, mas aqui e ali ela trouxe algumas novidades, mas a grande sacada da Ferrari realmente foi o motor deu um salto de qualidade, isso colocou ela mais à frente, foi um ganho técnico importante, mas o que faz a diferença mesmo para a Ferrari são os dois pilotos, né? E isso que está fazendo a diferença nessa briga com a Red Bull, com a McLaren, porque a Ferrari tem dois caras que andam muito perto, né, que andam muito próximos, que têm desempenho em corrida muito parecido, né, que estão ali sempre brigando muito fortemente com eles e com ritmos muito consistentes, que é uma coisa que a McLaren está penando o ano inteiro. Então, se na primeira parte do ano ela tinha um carro muito melhor do que o da Ferrari, o terceiro melhor carro do grid, com o Lando Norris andando muito bem, né, capitalizando tudo ali em termos de grid, em termos de posição de pista e tudo mais, o Ricardo estava naquele processo de adaptação dele, né? Então, totalmente gangorra, né? Eu gostei desse termo, hein? Vou usar bastante. Totalmente gangorra, né? Irregular, oscilando, né? Corridas muito boas, corridas muito ruins. Então, assim, a diferença entre eles era muito grande, enquanto a Ferrari, mesmo que com um carro um pouco abaixo, vinha galgando ali junto com seus dois pilotos. E nessa segunda parte de temporada, a coisa se inverteu lá dentro da McLaren, né? O Ricardo passou a andar um pouco melhor e o Norris perdeu muito rendimento, né? Então, assim, ele perdeu demais em relação à primeira parte do ano e isso está fazendo uma diferença grande para a McLaren, né? E tudo que eles fizeram no começo do ano ainda tinha uma gordurinha para essa segunda parte, por isso a Ferrari levou mais tempo para chegar e passar a McLaren. Então, assim, nesse momento ainda dá para você reverter, mas tem que começar agora. Então, assim, é um momento em que tem que juntar os cacos lá, especialmente o Lando Norris, que ainda parece que está sofrendo daquela questão lá da Rússia, de ter perdido a vitória lá na Rússia. Precisa, né, catar esses cacos aí e virar esse jogo, porque, assim, o carro ainda é muito bom, o carro ainda é um carro rápido, ainda é um carro que performa bem. Ainda dá para bater de frente com a Ferrari, mas precisa desses dois andando muito mais perto, como é o caso na Ferrari.
Ana, as empatadas AlphaTauri e Alpine também costuram uma batalha apertada pelo quinto lugar do Mundial de Construtores. Nas últimas três corridas, Alonso fez 2 pontos, Ocon fez 1. Tsunoda fez 2 e Gasly, incríveis, 20. O que dá para projetar aqui?
Então, a opinião ela não vem de um bom momento, né, Pê? Como você acabou de dizer. E eu acho que o fator de destaque entre esses quatro pilotos é realmente o Gasly, que tem feito uma temporada muito boa pela AlphaTauri. É, tem tirado até mais do que o carro, eu acredito, que possa oferecer. E pensando em Interlagos, né, é um carro que tem um desenvolvimento parecido com o carro da Red Bull. Então, pode ser que o Gasly, tendo esse nível de pilotagem, esse estilo de direção muito bom que ele está tendo nessa temporada, mas ter um carro não igual ao da Red Bull, mas num nível ali técnico parecido com o da Red Bull, eu acho que pode ser muito interessante para Interlagos, né? O Gasly tem feito uma temporada incrível. E a Alpine, a gente sabe que o Ocon teve seus momentos em Interlagos, o Alonso tem bastante experiência também em Interlagos, embora nunca tenha vencido. Mas eu acredito que a Alpine, ela pode dar um passinho a mais, só que acredito que a AlphaTauri vai realmente vai desempatar aí essa briga pelo Mundial de Construtores, pelo menos pensando no lado do Gasly, que tem feito uma temporada incrível, rendendo ótimos resultados para essa equipe.
Olha, é isso? Ou temos algo mais com que nos dá a obrigação de falar aqui sobre o GP de São Paulo?
Olha, só acho que o GP de São Paulo, com o trem passando no fundo... É, não lá em São Paulo, mas aqui. É o home office, essa delícia, né? Eu acho que, assim, é muito bom ver a Fórmula 1 de volta, né, ao Brasil. O pessoal tá fazendo uma festa aí pros pilotos, né? E tal, chegando em Interlagos. Acho interessante isso. E acho mais interessante ainda que são muita gente muito jovem, completamente apaixonada pela Fórmula 1, né? Então acho que a gente tá vendo também um pouco desse público e um pouco daquilo que... Um pouco do reflexo daquela grande pesquisa que a Fórmula 1 fez entre os fãs. Enfim, então eu estou achando muito, muito divertido esse trabalho aí desses jovens. Vamos ver como é que fica na pista, vamos ver como é que a própria pista vai lidar com tanta gente lá. Dá um medinho, né, de tanta gente junto, mas é isso, né, os protocolos sanitários estão aí, parece que vai funcionar direitinho, mas assim, dá aquele... Mas vamos ver. Mas de qualquer forma, tô muito ansiosa mesmo para esse fim de semana e para o desfecho aí, então, né, aliás, para essa reta final da Fórmula 1 aí, entre esses dois grandes caras. Que temporada, né? De uma nova geração, foi isso, né, Pê, que você usou? Concordo plenamente.
Olha, também estamos ansiosos aqui. Tal qual o Sebastian Vettel, que segunda-feira às 5h30 da manhã já estava batendo ponto em Guarulhos, chegando para a corrida. Gosta do Brasil, o rapaz. O negócio é o seguinte...
Vai, né? Inclusive, gosta sim.
É?
Gosta sim.
O negócio é o seguinte, fiquem com o Grande Prêmio, acompanhem a cobertura, o noticiário no grandepremio.com.br, os vídeos nos canais da GPTV... no YouTube, onde teremos a programação toda em vídeo nos canais 1 e 2 do Grande Prêmio. Tem Paddock GP e Briefing todos os dias, um ou outro. Tem desde a última segunda-feira até o domingo, na verdade até a segunda, que é o dia do próximo Paddock GP oficial, o dia oficial do programa. Tem todos os dias esse conteúdo, além de todo o resto que vocês já conhecem. E, claro, aqui do Paddockcast. Além disso, a gente está aqui no seu agregador favorito, não só com o Paddockcast, mas também com o briefing pós-corrida no domingo, com o Paddock GP da última segunda-feira e da próxima segunda-feira após GP do Brasil, você vai encontrar aqui em áudio. Siga conosco sempre, mas especialmente essa semana. Eu agradeço a Evelyn Guimarães, a Ana Paula Cerveira, ao Rodrigo Berton, que está aqui nos bastidores, aos nossos amigos da Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até a semana que vem.